vai ao seu receptor neste instante o programa A Voz do Evangelho, cujo objetivo é levar ao seu receptor a mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estudos no Evangelho de João. Jesus Cristo, a luz divina. Meu dileto ouvinte, meditaremos hoje nos versículos 5 a 13 do capítulo 1 do Evangelho de João, nos quais aprendemos três extraordinárias verdades para as quais quero despertar a sua atenção. A primeira delas é que o Verbo, Cristo Jesus, é a luz dos homens. Isto aprendemos nos versículos 5 a 11. Notemos primeiramente que Ele é a verdadeira luz. No mundo há muitas filosofias, muitos sistemas religiosos e muitos líderes que pretendem ser luzes espirituais, mas são falsas luzes. No sentido absoluto, somente Cristo pode dizer: Eu sou a luz do mundo. É verdade que ele disse aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Porém, isto não significa que eles fossem luzes em si mesmos, e sim que eles foram transformados em luzes através do seu contato com o Senhor, a fim de refletirem a sua luz. Ele, porém, é a fonte da luz. Dele emana a luz de que todo ser humano tanto carece. Notemos, em segundo lugar, que como a luz, Cristo ilumina a todo homem. Ninguém tem desculpa por andar em trevas espirituais, pois a luz já resplandeceu, e não há pecador em cuja consciência ela não possa penetrar. Isto quer dizer que o Senhor Jesus, pela sua vida perfeita, lança luz sobre todo homem, pondo em relevo a sua maldade, a sua corrupção e o seu pecado. Em vão procurará o homem invocar mérito sobre as suas qualidades e a sua conduta, pois perante a luz emanada do homem perfeito, Jesus Cristo, ele descobrirá a sua extrema miséria e necessidade espiritual. Mas glória a Deus! Nosso Senhor é luz não somente para revelar a nossa terrível condição, mas também para dissipar as nossas trevas espirituais. Uma vez que nos cheguemos a Ele, cônscios da nossa necessidade, Ele pronto a nos valer. Eu sou a luz do mundo, disse Ele. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8 e 12. Notemos em terceiro lugar que, embora a luz de Cristo seja projetada sobre todo homem, todos não são iluminados, pois a maioria recusa-se a receber a luz. Tanto a elite e as massas, quanto o próprio mundo religioso rejeitaram o Filho de Deus. O versículo 10 nos diz que o mundo não o conheceu. E o versículo 11, que os seus não o receberam. Hoje dá-se o mesmo fato. Os homens rejeitam a luz de Cristo que os ilumina quanto à sua condição pecaminosa, procurando esconder-se sob a capa de qualquer credo religioso ou refugiar-se em vãos preconceitos, unicamente porque desejam continuar no pecado e não querem abrir os corações para que neles penetre a luz divina. Oxalá não seja este o seu caso, meu prezado ouvinte.
Eu nas trevas vagueava sem a luz, a retidão, e a minha alma estava morta e sem fé no coração. Sem perdão, salva-me.
segunda verdade que se destaca em nosso estudo está no versículo 12, e é que Cristo quer transformar todos os homens em filhos de Deus. Isto nos ensina que todos não são filhos de Deus, como geralmente se imagina. A Bíblia nos ensina em Efésios 2, versículos 1 a 3, que o ser humano está morto em seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e é, por natureza, não filho de Deus, mas sim filho da ira. E a maneira fria e hostil como foi recebido o Filho de Deus aqui no mundo é bem uma prova desse fato. Porém, Cristo oferece a todos o privilégio sublime de serem feitos filhos de Deus. O evangelista declara: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E explicando o que significa receber a Cristo, acrescenta: a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, confiar na pessoa de Cristo é o único meio de nos tornarmos filhos de Deus. Você já o recebeu? Já está confiando plenamente nele para a sua eterna salvação? A terceira grande verdade encontra-se no versículo 13, onde aprendemos que nenhum processo humano pode produzir filhos de Deus. O evangelista diz que eles não nasceram do sangue. Isto significa que ninguém é filho de Deus por parentesco humano. O mais fiel e piedoso dos cristãos não tem capacidade para gerar fisicamente um filho de Deus. O que é nascido da carne é carne. João diz ainda que não nasceram da vontade da carne. Isto significa que o ser humano não possui capacidade em si mesmo para filiar-se a Deus. Ninguém pode fazer-se a si mesmo um filho de Deus. E o evangelista diz mais que eles não nasceram da vontade do homem. Isto significa que ninguém pode tornar-se filho de Deus pela ação de outrem. A aplicação do batismo, seja por um pastor, seja por um sacerdote, não pode fazer de ninguém um filho de Deus. E João, concluindo o seu argumento, diz: mas de Deus. De Deus. De fato, meu amigo, só Deus pode produzir os seus filhos, e isto unicamente pelo seu próprio método, a aplicação da sua palavra pelo Espírito Santo ao coração do homem, convencendo-o do seu pecado e levando-o a confiar irrestritamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, somente é filho de Deus quem recebe a Cristo, quem é iluminado por Cristo, a luz divina. Caro ouvinte, se você se tem na conta de filho de Deus, responda-me: a que atribui a origem dessa filiação? Você está enganado se pensa que o seu batismo, a sua religião ou seus esforços pessoais podem lhe conferir essa graça. Mas hoje, através desta mensagem, a Bíblia apresentou-lhe a verdade sobre o assunto, mostrando-lhe como você pode ser iluminado pelo Senhor Jesus Cristo e recebê-lo em seu coração, sendo feito por toda a eternidade um abençoado Filho de Deus. Que seja esta a sua experiência. Amém.
Jesus, minha luz, tu te vem de Deus, me bendita, que gloriosa luz, minha alma vem encher. Mais intensa, bela que a do sol, venho em mim, Jesus, te ver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá nos altos céus. Qual grandiosa essa luz que vem me deu. Jesus, minha luz, luz que vem de Santo, e na eternidade. Deus.